essa coisa de beleza mais natural é um novo olhar da sociedade ou só mais uma pegadinha do capitalismo? Neste episódio, a gente recebe a Mari Brito para falar sobre pele real, como funcionam as tendências de maquiagem e também como que a gente pode aproveitar os produtos que existem aí no mercado para amplificar a nossa beleza, mas sem criar noias.
Creide, fiz a maquiagem do tutorial que nós assistimos, dos tal dos contornos, mas parece que não deu certo, louca!
Mari, muito bom ter você aqui para falar com os bagaçaites sobre maquiagem e beleza. Então, se apresente aí para todo mundo que está ouvindo o bagaço.
Oi, gente, meu nome é Mariane, eu sou daqui de Salvador, trabalho com maquiagem aí há uns 5 anos, mais ou menos. E estamos aqui nessa construção de beleza. E a Salvador é uma cidade que traz uma proposta de beleza um pouco diferente de outros lugares do Brasil. Então, eu tenho essa vivência de vários lugares e de um contexto muito diferente de beleza, vivendo aqui em Salvador. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre beleza hoje.
É, convidada interestadual aqui.
Que legal, já fiquei curioso, hein?
Então, antes de mais nada, a gente tá aí avançando lentamente como uma sociedade aí nas pautas de beleza, né? E a maquiagem já tá aí há anos modificando como a gente se apresenta para o mundo. Nos últimos anos tem crescido esse movimento de uma beleza mais natural, aquele menos rebocão, né? Menos massa corrida ali na cara. E mais uma cara de sair do banho, bem princesinhas. E claro que as marcas rapidamente aí já se adaptaram a isso, estão lançando muitos produtos aí nessa proposta nova. E muito se fala também sobre usar a maquiagem para destacar o que existe, não criar uma ilusão, uma máscara, né? E continuar perpetuando aquele conceito ali de pele perfeita lá, que graças a essa geração aí 4K, nem mais as TVs mostram isso, né? E nem as famosas possuem. E por coincidência, na semana que a gente está gravando aqui, gente, a Dove lançou um trabalho aí para aumentar aí esse âmbito da beleza real, né? Então, de melhorar a autoestima. E contratou aí algumas influenciadoras e atrizes como a Paola Oliveira para elas deixarem de usar filtros nas redes sociais. Então, para a gente ver que esse movimento já está acontecendo entre as marcas, né? E aí, né, depois dessa enorme introdução, eu gostaria de abrir essa conversa perguntando, Mari, o que que você acha dessa onda aí de maquiagem natural? E se a gente está realmente nesse caminho para ter essa relação mais saudável com maquiagem, ou se é só uma pirueta aí do capitalismo, né?
E, na verdade, eu acho que a gente vive um verdadeiro contraste, assim, tem muitas pessoas que gostam de uma maquiagem que é transformadora, que muda muito, os formatos naturais do rosto, mas agora, nesse momento, a gente vem notando uma grande parcela de pessoas que têm preferência para uma maquiagem que é embelezadora, que a gente chama de maquiagem beauty, que, na verdade, a maquiagem beauty é o clássico, é um estilo de maquiagem, que é atemporal, que você não tem nenhum evento, nenhum ano que ela se torne ultrapassada ou que ela se torne inviável. É um tipo de maquiagem que você vai para qualquer lugar. E ela tem o objetivo de deixar perceptível a textura real da pele da pessoa, que antigamente, né, a gente tinha uma demanda muito grande por pessoas que queriam uma pele super lisa, sem textura, sem rugas, sem marcas de nenhum tipo de cicatriz. E que foi um histórico que veio da rede social, né? A gente veio aí do início, há uns 10 anos atrás, do início da internet, que trouxe a realidade virtual do que você pode ser, ignorando realmente o que você é. E aí eu acho que no caminho as pessoas foram percebendo que isso não era real de fato, né? Esse uso dos filtros e até utilizar, fazer a maquiagem e ainda por cima usar os filtros. Tem muitas pessoas, muitas clientes, até pouco tempo faziam isso, elas se maquiavam e ainda usavam os filtros, elas ficavam completamente reconhecíveis.
Dupla camada, né? De modificação.
Dupla camada. Era um negócio assim que o meu, mas por que que você se maquiou, cara?
Aquele jogo que tá jogando meu trabalho
Se
fora.
você já ia usar o filtro. É, eu prefiro. Eu pedi, não me marque. Não me marque, não fui eu que fiz isso. É, porque são filtros com um blush extremamente forte, com contornos. tinha os primeiros filtros era de um cara, era Ian Hammer, acho que era o nome dele. Ele fazia um tipo de filtro, assim, meio cyber. Uhum. Parecia um robô, assim, o rosto todo lustrado, com a boca gigante, com um contorno super marcado. Você virava um esqueleto, assim, um negócio estranhíssimo. E direto tinham clientes que usavam esse filtro, porque tinham poucas opções, né? Uhum. Faziam maquiagem e postavam foto com esse filtro. Faltava muito dia pra Deus, Deus me leva, eu tô pronta. Porque era completamente diferente da realidade da pessoa, e isso traz algumas frustrações pra elas na realidade. Uhum. Que elas postam uma foto, a pessoa acha que ela é daquela maneira e pessoalmente é completamente diferente. É o mesmo ritmo dessa questão da harmonização. Uhum. Que pessoas harmonizadas engravidam e aí os amigos perguntam, ó, pra lembrar. A criança não nasce harmonizada, não. Então, a realidade bate na porta. Uhum. Eu acho que esse movimento do natural veio justamente para apoiar essa parcela de pessoas que se decepcionaram com sua própria realidade e trouxeram tantas pressões psicológicas para essas pessoas também. Tem muitas mulheres, 35 mais, que passaram por esse período de realmente de tristeza, de depressão, uhum. causada pela pressão de questões estéticas. Uhum. Então, eu fico muito aliviada desse esse movimento tá voltando, porque a gente tá resgatando o estilo de maquiagem anos 2000. É completamente uma roda viva, é que nem na moda. A gente usa um estilo de roupa hoje, uma combinação hoje, que foi usada nos anos 2000. Uhum, se você prestar bem atenção, sim. O estilo de roupa que a gente veste hoje é assim. O estilo de cabelo é assim.
Total.
Então a gente volta no tempo o tempo inteiro.
Eu só espero que não volte a sobrancelha fina, né? Que é aquele lá.
Não, essa não volta. Essa não volta, que não ajudou ninguém. Não ajudou ninguém, não favoreceu ninguém.
Só disformias aquela sobrancelha. Gente do céu, não, pra quê? Sobrancelha fina e cintura baixa, duas coisas que deveriam ser extintas da face.
Tentaram, viu? A cintura baixa eu vi, tentaram.
É, a cintura baixa eu tô vendo por aí.
Tentaram trazer de volta. Tinha um batom, o nome dele era Snob, da MAC. Era um batom rosa pálido, ele era quase branco. Tentaram trazer ele de volta, gente, nem a Barbie vai usar isso. Esquece esse batom, pelo amor de Deus, não combina com ninguém. Aí eu vi algumas pessoas tentando fazer propaganda dele na internet, eu juro, eu fiquei assim, me coçando pra comentar, amiga, esconde, abafa, deixa abaixo, pelo amor de Deus.
Vamos de rosa. Este é o polêmico batom snob, que foi literalmente a febre de uma geração. As celebridades elegeram o snob e nós, pobres mortais, também.
Fuck you!
Gente, eu queria puxar para vocês aqui uma pergunta, pra gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência pessoal sobre essa questão de pele real aí, de textura. Sim. Compartilhar um pouco mesmo da nossa história, né? Eu aqui, por exemplo, sou uma pessoa que tem pele acneica, eu sofri muito na adolescência, no final da infância, na real, já tinha espinha, e aí hoje eu tenho uma pele que tem ali buracos e cicatrizes, e faz parte de quem sou eu, né? Da minha formação como pessoa. Do caráter. Ter acne, forma caráter, galera. E aí, eu sempre me pego... Não, hoje mesmo, tô com o primer aqui pra gravar o bagaço, entendeu? Porque o poro é naturalmente mais dilatado, pra me dar uma ajudadinha ali pra fechar algumas cicatrizes. E como que é pra vocês, no dia a dia mesmo? Vocês acabam se produzindo mais... Em ocasiões, ou isso pega Olha, também no dia a dia?
Eu posso falar que no dia a dia não me produz nada. Bem sabe aqui, ó, quem tá me vendo, gente. Olha, quem me conhece sabe. Mas eu raramente uso maquiagem, só vou usar maquiagem em uma ocasião muito especial, assim. Quando eu trabalhava presencial, eu até, tipo, é sexta-feira, sabe? Tipo, sexta-feira é um dia que beleza, sabe? Eu ainda vou sair, talvez, de um happy hour, alguma coisa do tipo. Mas eu sempre fui a pessoa do rímel, batom e blush, no máximo, sabe? Eu nunca fui a pessoa que, nossa, passava base, passava corretivo e passava não sei o quê. Então, tipo, eu nunca tive esse hábito. Mas não, é um hábito mesmo, mas eu sempre passei, tipo, protetor solar, sabe? Quando eu saía,
uhum.
Ficava saudável, hein, galera? Passa em protetor solar, já dizia Pedro
Bial. Você tá à frente a metade da população brasileira.
Mas uma coisa que sempre me incomodou, diferente do Sérgio, eu não tive pele acneica, né? Eu tenho a pele muito oleosa, mas não tenho acne em si, só algumas espinhas esporádicas, mas muito cravo, porque minha pele é muito oleosa. Então, minha testa tá sempre parecendo que eu fritei um ovo,
uhum.
E um panda, né? Porque eu tenho muita olheira, e isso é muito de família. Minha mãe tem muita olheira, meu pai tem muita olheira. E eu tenho muita olheira, então eu tô sem o ring light hoje aqui, dá pra ver muito, assim, meu olhinho minuto, pretinho, assim, de olheira. Mas não importa, tipo, não é questão de dormir bem ou de dormir mal, é realmente meu, sabe? Sim. Eu acho que também tem esses fatores aí de abraçar. Então, quando eu uso maquiagem, são pra ocasiões muito especiais, de tipo, ah, um aniversário de alguém, ou um casamento, putz, vou ser madrinha, ou vou ir de convidada, sabe? E aí, realmente, são coisas que eu vou falar, não, faz parte do look, sabe?
Uhum.
Porque pra mim a maquiagem, ela é um acessório, sabe? Ela não faz parte do meu dia a dia, mas ela é um acessório.
Uhum. Na verdade, assim, o meu maior lema, eu sou estudante de marketing. A coisa que eu mais conectei, assim, da maquiagem com o marketing é meu enunciado, até no Instagram tem isso, maquiagem comunica,
uhum.
A nossa imagem comunica. Ela é um acessório, ela pode ser uma ferramenta diária ou não, e também não é uma obrigação. Eu, no meu caso, assim, eu não me maquio com frequência. Porque, na verdade, assim, eu maquio tanto as pessoas que eu enjoei de me maquiar.
Olha só, gente. Desabafos.
Eu enjoei de me maquiar. Só que o que acontece? Eu passo muito tempo sem me maquiar e aí quando eu me maquio, eu gosto.
Uhum.
Aí eu volto a maquiar de novo, depois o Joe de novo e paro e volto e paro e volto. Sabe como eu tô o tempo todo testando produtos de várias marcas diferentes? Eu tô sempre me maquiando, mas é pros outros.
Uhum.
Para mostrar alguma técnica, para mostrar um produto. Então, a maquiagem que você faz pro evento também é pros outros.
Uhum.
É pra você ficar na foto da noiva, ficar bonita na foto da noiva. É pra ficar bonita na foto da formanda. É diferente da maquiagem diária. É óbvio que tem a sua porcentagem pessoal ali. Você quer se sentir bem
e
o look ali todo ornamentado, mas é diferente do objetivo da maquiagem diária.
Nossa, nunca pensei nisso.
A maquiagem,
e faz total sentido.
Ela é diferente. Eu trago muito esse pensamento para os cursos de automaquiagem. A maioria das pessoas me procuram porque não sabem fazer algo e querem corrigir uma olheira, quer isso, quer aquilo. E o objetivo não é esse.
Uhum.
Não é que você se torne aprisionado à maquiagem para corrigir defeitos que alguém diz que existe.
Uhum.
É que seja uma coisa legal, que você se divirta no processo, que, sei lá, você tenha curiosidade de conhecer produtos diferentes, de ver como fica no seu rosto.
Eu tinha uma época que minha mãe fazia curso de maquiagem, de cabeleireiro, assim.
Sim.
E aí ela tinha aquelas paletas gigantonas de sombra, sabe? Cintilante, colorida, não sei o que.
98
cores. Exato, das marcas Ruby Rose, sabe? Tipo, que na época era muito barato.
Na época mesmo.
Faz
até
tempo.
Até a Ruby Rose
faz pelo menos eu tenho 26, então faz pelo menos uns 15 anos aí. E aí eu me maquiava muito, tipo, brincando, sabe? Fazia, tipo, olho de pavão, arco-íris, não sei lá, porque pra mim era uma expressão.
Não era Ruby Rose, era Miss Rose.
Essas coisas assim, né? É isso aí.
É chinês.
É isso aí.
Engraçado, a uso da maquiagem no Brasil, ela veio completamente de produtos chineses. Desde o início, a Miss Rose é uma marca chinesa, literalmente chinesa. Ela é de lá, importa pra cá. Mesmo assim, importa com valor muito, muito, muito reduzido, né? Então, a maioria das pessoas começaram a usar maquiagem com esses produtos. E aí vem aquela questão, a maquiagem traz problemas pra pele, traz mancha, envelhecimento precoce e tal. Só que a gente veio de um contexto em que não havia qualidade na industrialização de cosméticos.
Uhum.
Eram cheios de metais pesados, não tinha nenhum tipo de regulação, não tinha nenhum tipo de ativo de tratamento pra pele. A tecnologia dentro da maquiagem também cresceu muito por conta do aumento do uso também, né? Até pra poder viabilizar as pesquisas e tudo. Então, hoje, a gente tem um universo de maquiagem completamente conectado com o skincare. Que é uma tendência coreana também, que começou a invadir o Brasil de uns 5 anos pra cá. Todo mundo começou a fazer 10 passos de beleza todos os dias. Eu não faço.
Sérgio é o louco do skincare.
Ah, eu gosto.
Ô,
Mari, mas eu fiquei muito apegado ao que você falou de diferença de beleza aqui regionalmente, mesmo de Salvador versus Brasil. E aí você me traz esse contexto de que essa democratização aí da maquiagem aqui no Brasil começou a partir do mercado chinês. E com isso, eu imagino que venha tons de pele que funcionem mais para as peles comuns lá. Tendências e tudo mais. E, cara, então, cadê a regionalidade aqui, né? Se até nos produtos, que é a base de tudo que a gente pode fazer, vem derivado de outro lugar, de outra coisa, de outro mood. Aí você me falou já da Coreia com skincare, caramba. E aí?
E a gente tá falando de lugares que pregam embranquecimento.
Total.
Elas pintam o rosto de branco. É cultural, até o pó de arroz vem desse sentido também. A gente tá, inclusive, é uma coisa que a gente pode comentar mais pra frente, o caminho que a gente tá trilhando em busca de produtos que são mais orgânicos. Dentro da cosmetologia também. Que já tem hoje, tem pó de tapioca, Tem uma diversidade grande de produtos e marcas brasileiras que investem nesse modelo de produto. Até por conta dessa questão da naturalização, não é somente com relação à pele, à alimentação, ao estilo de vida. E isso também veio junto com a pandemia, né? Que aí todo mundo se despiu de muitas coisas e começou um processo de autoconhecimento muito profundo. Então, é de todas as direções da vida, todas. Até o estilo de roupa hoje são mais minimalistas, digamos assim. E aí nessa questão do estilo de maquiagem, que é essas regionalidades que a gente tem, Salvador é uma cidade quente, úmida.
Então base da Virgínia não resiste, gente.
Você é maluca? Ah, minha filha. Em 10 minutos de sol ela vira uma lama. Tem a menor possibilidade, não existe.
Bom, vamos pro que interessa, né? Vamos testar. Nunca tinha feito isso antes. Tudo tem sua primeira vez. É geladinho, é gostoso. É gostoso, cara. Olha, que gostoso, delícia daqui, cara. Não sabia que era tão bom assim, olha. Ah, não, esse aqui agora eu tô entendendo, pô. Ah, não, vou precisar de mais um tubo dele.
12 segundos depois...
O Virgínio vai ter reembolso? Ai, tá pegando. Ai! Ai, pegou. Ai! Ai, pegou. Ai, ai.
O que acontece? Por exemplo, São Paulo, a gente está no mesmo país, mas temos climas diferentes, estilos diferentes, usos dos produtos diferentes. O que é que isso vai acarretando no estilo? Né? É uma cidade mais fria, mais seca. É, obviamente, que depende do período do ano, mas o que vai determinar mais assim, o estilo de maquiagem que as pessoas, em grande maioria, usam, é o clima.
Uhum.
Ele vai determinar se a população em si tem uma pele mais seca, mais oleosa, mista, é uma população que gosta de um estilo de pele mais iluminado, mais mate.
Então,
quem mora em Salvador, que é um lugar que já é naturalmente quente, e a maioria das pessoas tem pele oleosa, a grande maioria prefere a pele mate.
Uhum.
Porque no decorrer do dia ela vai ficar glow. Ela vai, não tenha dúvidas. Entendeu?
Não tem o que segure.
Não tem o que segure. São Paulo já é o contrário. Já é um lugar que as pessoas fazem a construção de pele com pouquíssimo pó.
Uhum.
Porque não sua.
Aí...
Comparado aqui, não sua.
É, né?
a mesma quantidade, entendeu? Você não perde qualidade de pele tão rápido quanto perde aqui, na construção de maquiagem, entendeu? Então, até mesmo em cursos, é uma coisa que a gente precisa pontuar nessa maturidade profissional que a pessoa precisa ter quando vai fazer cursos em outros lugares. Leve em consideração que o clima é diferente, as necessidades dos clientes são diferentes. Então, isso muda o estilo preferencial das pessoas. E a gente vai aí se adequando ao estilo pessoal de cada um, conversando com cada uma pra saber, de fato, se é realmente X ou Y que elas querem.
Uhum. É, faz muito sentido. E também, um fator aqui de São Paulo, a poluição completamente.
Uhum.
100% do tempo, não importa o horário. Então, tipo... E ar-condicionado, né? Que a gente passa muito tempo em escritório, né? Então,
muito.
Resseca muito a pele. Então, as pessoas tendem a ter essa necessidade também, né? Mas acho que vou puxar esse assunto ainda dessa questão de regionalização aí que o Sérgio falou de marcas. Uhum. Pra pontuar marcas da minha cabeça aqui. Que a gente vem vendo que tá trazendo essas questões mais... inclusivas, né, que tem a marca da Selena Gomez lá, que tem os potes mais inclusivos para pessoas que têm dificuldade, né, de algum tipo de deficiência motora, né, alguma coisa do tipo. A da Rihanna, óbvio, né, a questão das tonalidades de pele. A minha sogra é uma mulher negra e por muitos anos ela usou uma base que era cinza, sabe? Então, tipo, porque não tinha essa opção. Não tinha. Ou era uma opção muito branca, ou era uma opção que não existia um meio termo. E ninguém nunca ensinou nessa questão de... de cor. Você vai com a cor e na onde, né? Tipo, você combina com o pescoço, com a mão, aí você testa na mão, aí você vai pôr na cara e não é a mesma cor. E aí você faz, tipo, gente, nada a ver, né? Então, tipo, ninguém vai te explica direito. Você tem que ir atrás também, né? Então, quando você é muito jovem, essa questão do Miss Rose, né, e tudo mais, quando você vai e você pega aquele batonzinho de morango que abria na época e passava, e aquele brilho, sabor melancia.
Davam.
Exato. É aí que eu queria chegar. Tipo, na nossa época, assim, quando a gente era mais jovem, não tinha tantas opções de marcas populares, né? O que era muito conhecido era Avon, porque todo mundo vendia, né? Então, tipo, putz, pra Avon já era muito bom. E aí tinha Mary Kay, que era puta merda. Você é muito rico pra ter Mary Kay. A galera que ia na gringa tinha um batom da MAC que se falava, nossa, endeusava aquele batom. E tinha Natura, que era um tipo assim, era fora de escopo, assim. Era a galera esquerdo-rica, assim, porque era uma marca mais natural e tal. Mas era uma marca muito cara, tipo, era mais cara do que Boticário ainda, né, na época.
Uhum.
Então, pra mim, Boticário era algo fora do tempo, assim, tipo, gente, pode ficar isso pra mim.
É, também a gente tá falando de uma época que dinheiro era dinheiro.
É, exato, né? E aí hoje a gente tem uma amplitude, assim, de marcas. E como eu consigo entender qual é a melhor marca pra mim, sabe? Independente do tipo de valor, tipo, realmente a mais cara é a melhor? Fui pra falar sobre isso.
O que acontece? Eu vou tentar... Você falou de várias coisas que tem, que reverberam em muitos sentidos. Quando a gente fala, por exemplo, da sua sogra, pele negra, pele preta, a gente vem de um sentido que tem duas possibilidades de raciocínio. É uma questão de racismo, o mercado que não abraçou esse nicho, ou essas pessoas que não tinham interesse em consumir. Aí fica o mercado sem saber se ele produz, porque não sabe se a pessoa vai consumir. E aí ele vira e fala, a gente não produz porque as pessoas não compram. Mulheres negras não se maquiam. Foi a justificativa que se deu por muito tempo. E não é verdade. As mulheres pretas têm a mesma capacidade financeira que mulheres brancas têm de se maquiar. A gente não tá há 80 anos atrás em uma situação em que havia tanta disparidade. A gente sabe que existe ainda hoje, mas a gente também vê uma crescente gigante de mulheres pretas ascendendo. As marcas começaram a enxergar pessoas de pele preta como consumidores, que são, que sempre foram. Só não tinha opção pra elas. Então, quando uma marca de fora, de uma cantora famosa, vem e traz 50 tons de base, dá um puta chute na cara do mercado nacional. A gente tá falando de um país que a maioria é pele negra.
Sim.
Loucura.
Nada justificava a falta de tons de pele negra. Aí, sei lá, uma marca lançava 10 tons de base, que é pouquíssimo. Nada justifica isso. Eles diziam que era por falta de recursos, que não tinha tanta grana pra investir em uma diversidade grande de tons, porque não sabiam a aceitabilidade do mercado. Vem Rihanna e senta na cara. Aí o que aconteceu? Veio o Bruno Tavares. É uma marca que tem uma infinidade gigante de tons para pele branca, pele média e pele preta. Então a gente vem, é um movimento aos poucos mesmo. A gente tá falando de marcas que não tem nenhum tipo de incentivo financeiro além do próprio. Então acho que a internet também impulsionou isso. A gente começou a ver o gosto das pessoas, as marcas tiveram acesso realmente ao que as pessoas queriam comprar, né? E falar diretamente com essas pessoas, conhecer o gosto dessas pessoas. Então eram informações que as marcas não tinham antes. E a gente começou também a se expor à maquiagem de outros países, outros estilos, pessoas de outros estados se conectando com outras pessoas de outros estados. E aí veio a época das blogueiras ali, em 2010, 2011, 2012, que são uma das grandes influências que a gente tem hoje. Tem Bianca Andrade, que tem uma marca cosmética, de maquiagem. Mariana Saad, tem várias blogueiras que vieram dessa época, que elas ficavam ali no blog trocando experiência com outras meninas e se transformaram em fenômenos da rede social. Então, acho que é muito uma mistura disso tudo, sabe? A internet proporcionou a conexão entre as pessoas e as marcas puderam entender também qual era a demanda que os consumidores traziam para elas e foram fomentando isso com o passar do tempo. Você falou da questão de... onde testar a base, na verdade é porque por muito tempo as pessoas tinham essa mania de passar a base na mão, eu não consigo entender o motivo dele. O objetivo era passar no rosto, então por que você vai testar na mão, na verdade? Por quê?
Sim.
Não faz sentido. A gente testa sempre. A região mais próxima do restante do corpo é a mandíbula. É a última região mais próxima do restante do corpo. Quais são as regiões mais próximas da mandíbula, pescoço e colo? A gente vai encontrar a cor exata da sua pele perfeita? Não vai. Não vai porque a gente não tem uma cor só no corpo. A gente tem uma diversidade gigante de áreas de tons diferentes na pele. Então você vai encontrar uma cor que representa a maior parte de um pedaço do seu corpo. Porque você vai aplicar a base no rosto. Então é ali uma questão de similaridade, 97%, 95%, às vezes 80%. Às vezes não dá muito certo, mas a gente consegue ajustar.
Nunca.
Tudo bem. E aí, o que que acontece? O pescoço, normalmente, quem não tem o hábito de usar protetor solar, fica branco.
Uhum.
Porque a pele fica morena, o rosto fica moreno, o pescoço com a sombra do queixo fica branco, e o colo fica moreno ou vermelho.
Sim.
De sol. E aí, o que que vai acontecer? Você vai igualar com o pescoço, vai ficar com o rosto branco. Porque seu colo tá mais escuro que seu pescoço. Você tem que fazer uma escolha. É melhor qual é, em porcentagem, qual é a cor que mais tem, que é mais visível, colo e rosto. Então você vai encontrar aí um meio termo e dar uma pincelada bem fina pelo pescoço, se for uma coisa muito gritante. E tem realmente uma pessoa que parece que passaram uma faixa no pescoço. Pescoço branco. Aí, esse tipo de diferença de cor, a gente dá uma leve pincelada pra dar uma miscigenada e trazer os tons à tona. Mas, assim, é basicamente isso. Assim, mandíbula, colo, pescoço e tentar encontrar um equilíbrio entre as partes.
Nossa, anotado, amores. Vocês pegaram essas dicas? Aproveitem de graça.
É, esquece esse negócio de ficar testando base na mão, pelo amor de Deus. Não vai dar certo, eu juro que não vai dar certo. Com relação às marcas, qual é a marca ideal para você? Depende. Depende de quanto você tem para investir. Depende de qual a sua necessidade, qual é a demanda da sua pele. Depende de quantas vezes você se maquia para você poder decidir se você pode investir no produto mais barato, com menos intensidade de tratamento.
Uhum.
Ou
uhum.
se você vai usar esse produto todos os dias e precisa que a sua pele não sofra no processo.
Entendi.
Então você precisa entender que tipo de consumidor você é, pra saber que tipo de marca vai atender a necessidade que você tem. Ainda tem outra questão. A gente tá vivendo um momento, né, do brain.
Sim.
Metade da população não sabe nem o que é. Mas repete. Que, novamente, a internet trouxe essa possibilidade pra gente se conectar com as marcas.
Uhum.
Tem marcas que você nem é o consumidor, de fato, ideal da marca. Você não é a pessoa que mais usa todos os produtos, mas você se apaixonou pela marca. Ela te vende uma experiência de beleza diferente. Ou alguém que você gosta muito, consome, você fica ali com vontade de participar desse grupo de pessoas uhum. que usam aquela marca. Então, eu acho que é um pouco dos dois mundos aí. A gente vai se encontrando no processo.
Acho que tem que experimentar também, né?
Tem.
Ali dentro do que é possível financeiramente, né? Não adianta chegar, vou comprar... Como que é o nome daquela marca super cara? Shiseido, né? Shiseido.
Shiseido.
Vamos começar com uma Shiseido? Shiseido? Acho que não, né? Uma Ruby Rose, talvez, que também já tá cara.
Eu converso muito com as pessoas sobre essa questão, porque maquiagem por muito tempo foi uma questão que era realmente uma coisa que não precisava, que era supérflua, que não tinha por que fazer isso, que era uma coisa frívola mesmo.
Uhum.
E não é,
uhum.
não é. É uma possibilidade de você colaborar com sua personalidade, mostrar pro mundo quem você é ou quem você não é.
Assim como a roupa.
Entendeu? Então... Assim como a roupa, assim como o sapato, assim como o corte de cabelo, assim como tudo que a gente comunica enquanto seres vivos.
É uma extensão da sua personalidade, né?
É uma extensão.
Tem uma Gabriela com batom e uma Gabriela sem batom. Uma Gabriela com batom é uma outra Gabriela.
Gente. Entendeu? Tanto que ficou marcado na identidade de Gabriela o batom vermelho que ela usa. Não usava mais nada além disso, gente. Só o batom vermelho. Entendeu?
É.
Então, eu acho que isso também traz memória. Tem um estilo de maquiagem que você lembra de alguém, que você, uhum. sabe, fala de quem é a pessoa. E aí, as marcas que são mais caras, elas sempre estiveram nesse lugar de uma pele mais fina, que valoriza a beleza natural. Por quê? O público destas marcas tinha uma pele de mais qualidade,
uhum.
não tinham manchas pra cobrir, um público de poder aquisitivo muito superior à média da população.
Uhum.
Então, a gente vem aí de uma vontade de alcançar um estilo de pele que está completamente atrelado ao poder econômico.
Que doideira! Então, a performance dos produtos não precisava ser tudo isso, justamente por causa que o público já tinha um preparo ali
exatamente.
Natural.
E se não
melhor.
Tinha, depois ia fazer algum procedimento estético, né?
É.
Eu acho que...
Exatamente. Exato. Exatamente. Só que o que acontece? Há alguns anos atrás, procedimentos estéticos eram uma coisa muito distante, era muito, muito nichado. Só mulheres que tinham muita condição financeira conseguiam fazer,
uhum.
e hoje já não é mais assim.
Sim.
Tá muito mais viável, as pessoas podem fazer. Né? E essa questão do skincare vem nesse sentido. Se você tem menos manchas e você tá mais feliz com sua pele, por que que você vai esconder?
Uhum.
Então vem nesse sentido de, pô, agora eu gosto da minha pele. Vou usar muito produto, por quê? E aí vem também a escolha de produtos de mais qualidade, tecnologia que proporcionam um pós-maquiagem mais seguro,
uhum.
que também tem uma vertente uhum. no mercado que, por exemplo, hoje a gente tem, dentro do mercado de maquiagem, a gente tem um público que que é uma pele extremamente resistente. Extremamente resistente. A base da Virgínia foi um exemplo disso. Ela é uma base rígida porque as pessoas pediam por resistência. Ela tentou trazer uma um estilo de produto de 2010. Uhum. Que hoje já não cabe mais. Ninguém gosta mais desse estilo. Óbvio que tem algumas pessoas que ainda, né? É uma questão pessoal mesmo, elas amam isso. Mas em porcentagem é muito menor do que como era antigamente. Aí é uma base cheia de silicones, muito rígida, muito mate. Então, isso que trouxe uma sensação muito negativa sobre o produto. Além da implicância das pessoas com ela. Mas realmente não dava. Essa base realmente tinha que voltar pra farmácia, pra o laboratório, falar, ó... Deu ruim, vamos começar do zero. Não funciona.
Não, sem condições, a internet parou. Mário, eu queria te perguntar também sobre isso do movimento cíclico, assim como a moda de vestuário.
Sim.
Então funciona a maquiagem, né? Você falou que agora a gente tá voltando ali pra algumas vibes anos 2000. A gente ficou se perguntando quando tava criando essa pauta, será que tendência de maquiagem é a mesma coisa, de moda vestuário? Então rola, acontece.
Não é exatamente a mesma coisa, porque a gente não tem, por exemplo, os momentos de criação de coleções.
Ah,
deveria, inclusive, era uma coisa que eu tô querendo
trazer.
Não tem, tipo,
primavera, verão, maquiagem.
Makeup Fashion Week não existe.
Ainda.
Mas é isso que eu tô querendo trazer pra cá. Tô pensando em fazer um desfile de maquiagem.
Bora, chique.
Porque realmente, é, da mesma maneira que a roupa comunica, como a gente tava falando, a maquiagem também comunica, então por que não?
Uhum.
Trazer ideias, trazer criações. A maquiagem, pra mim, sempre teve muito atrelada à arte. Assim como a moda, assim, tá extremamente conectada. Normalmente a maquiagem, ela vem pra compor o look do, por exemplo, no Fashion Week da vida, a maquiagem, ela precisa ser uma peça do conjunto. Uhum. Ela é desenvolvida para aquela tendência. E com isso, as pessoas vão notando que as pessoas estão usando mais. Por exemplo, a gente tá no momento de linha d'água mais escura, anos 2000, passava lá somente na linha d'água, não descia aqui pra baixo dos olhos, era só na raizinha do cílio, em cima.
O emo voltou.
Entendeu? Tá voltando, os delineados gráficos, que nunca, eles nunca deixaram de serem, né, aplaudidos. Mas as pessoas estão começando a usar mais. Isso também vem do desapego de regras. De, antigamente tinha, esse olho não cabe um delineado. Por que que não cabe? Eu vou fazer caber. O delineado, ele é gráfico. Você vai determinar as linhas e as direções que ele vai tomar. Você vai se enquadrar ele no formato de olho que você tem. Então a gente vem no movimento de, eu sou assim, eu quero usar, vou me adaptar. Então a maquiagem tá 100% atrelada à moda, 100%. Mas eu acho que ela tá muito mais atrelada à vida real do que a moda em si. Eu acho que a moda, ela vem pra agregar criatividade no processo.
Justo.
Perfeito.
Faz sentido.
Eu acho que super combina aqui com uma outra questão que a gente tem na pauta, dessa questão de tá no dia a dia. A maquiagem tá atrelada à vida real, né? Então como que a gente pode usar essa maquiagem, né, pra amplificar a nossa beleza, né, e mesmo que seja, por exemplo, é o que eu digo, eu quando estou de rímel sou uma outra pessoa, sabe, eu me sinto mais bonita, eu me sinto mais
corajosa, né,
mais corajosa, sabe, tipo, me sinto, eu vou dizer porque eu não sou uma pessoa muito feminina, mas eu me sinto mais feminina, né, porque a maquiagem, ela é meio que esse acessório ligado à feminilidade, né? Que a gente tem todo esse ideal construído. Então, como que a gente consegue usar a maquiagem pra amplificar sem cair, assim, na noia de ai, meu Deus, tá aparecendo minha olheira, sabe?
Eu acho que, na verdade, é um processo de autoconfiança que precisa acontecer. Se a pessoa não consegue confiar que ela é bonita mesmo sem maquiagem, vai ter muita dificuldade de aceitar os defeitos, entre aspas, muitas aspas, que a sociedade diz que ela tem. Então é encontrar um estilo de maquiagem que você gosta, que se sente confortável, que transmite a mensagem que você quer. Você quer ser, sei lá, transparecer mais confiança, ou de repente transparecer mais sensual, ou qual for o sentimento que você quiser que o outro perceba. A primeira coisa de tudo é definir o que é que você se sente confortável. Como que você olha no espelho, pô, tô gata, tô linda, vou fazer um milhão de fotos hoje. Então, acho que o bom de maquiar todo dia é que você vai descobrir qual é a sua melhor versão maquiada. E até pra você, em um momento, fazer uma maquiagem profissional, você vai poder ter a oportunidade de conseguir me contar o que é que você gosta, o que é que você não gosta. Uhum.
Assim como corte de cabelo, por exemplo,
assim,
né?
Assim como corte de cabelo. É totalmente um processo de autoconhecimento e profundo, bastante profundo, de aceitar a idade da sua pele, uhum. de aceitar os vícios que a gente tem, por exemplo. Eu já recebi algumas meninas de uns 16, 17 anos que tinham elas viam muitas blogueiras com botox, com a sobrancelha mais alta. Uhum. E ela não tinha. Essa cliente não tinha sobrancelha tão alta. Ela ficava assim o tempo todo, dava pra ver que o olho tava super arregalado pra conseguir deixar a sobrancelha mais alta. Eu virei pra ela e perguntei, por que você tá fazendo isso? Se você continuar fazendo isso, eu vou deixar a sobrancelha ainda mais alta, você vai ficar estranho. Mas relaxa um pouquinho a sobrancelha. Eu vou fazer o jeito que tem que fazer. E você não vai precisar ficar suspendendo a sobrancelha, tá tudo bem, sabe? Então, até isso, essa é não desejar querer ser o outro, sabe? Uhum. Porque você não vai conseguir, cara. Não vai conseguir, vai ser um processo de disparidade tão grande com o seu íntimo que vai trazer mais sofrimento do que felicidade. Então é encarar o espelho, gostar do que você tá vendo, se cuidar. O skincare ajuda muito nessa percepção de aceitar quem você é. Vai ajudar também na qualidade da maquiagem. A maquiagem vai ficar cada vez mais natural e isso vai transparecer a autoconfiança que a gente vai conquistando com o tempo, sabe? Porque não é também do noite pro dia que as coisas acontecem. A autoconfiança é um processo muito lento. Uhum. Principalmente quando a gente vem de um mundo machista. Ele é assim, uhum. que as mulheres sempre estão num lugar ali menos favorecido, digamos assim. Então, até pra acreditar que a gente é bonita como somos, uhum. sem nenhum tipo de artifício. Mas que se eu quiser usar a maquiagem, vai ser de uma maneira pra me engrandecer. Uhum. Pra me tornar mais feliz. E não pra me esconder de algo que alguém disse que pra mim não ia funcionar. Uhum. Eu acho que é mais nesse sentido, assim, de encontrar seu próprio caminho, sabe?
É, no final das contas, façam terapia.
Entendeu? Você tá entendendo a questão aqui? Você vai fazer terapia com um copo de água e um pincel. Você tem tudo que você precisa, cara. Tudo, você vai sair com a mente boa, com a cara bonita e hidratada. Oh, meu Deus. Tô uma garrafa de vinho.
Oi, boa tarde. Eu estou apresentando Caroline e você. Como vocês já viram, eu já vi um pouco com a maquiagem feita. Eu vou pegar o restante da maquiagem.
Paola? Ô, Paola, vai guardar meia! Paola? Vai guardar meia!
Então, gente, eu tô feita aqui.
Vai guardar a meia.
Ai, que bosta! Acabou esse programa! Tchau!
Eu acho que isso que você falou dessa questão, né? Da construção machista, né? E dessa imagem da mulher. E a maquiagem, ao longo dos anos, né? Ao longo do tempo aí, também mudou muito, né? Porque antes, vai, vamos dizer na história aí, né? Então, tipo, lá no Egito, quando os homens também usavam maquiagem. Então tem toda uma questão, né? De, tipo, os homens também usavam, as mulheres usavam. Aí vão indo pra história da frente aí, né? Então aqui, século 20 e tal. Eu tenho um exemplo aqui em casa mesmo, quando a minha avó falava que meu avô não deixava elas usarem batom e maquiagem, porque maquiagem era coisa de puta, sabe? Não, não podia.
Uma mulher de batom vermelho era um fim.
Como era comunicado a maquiagem nessa época.
Uhum.
Eu tô muito fixado com muitas coisas que a Mari tá falando, cara. Isso de acessório de comunicação também.
Demais. Aí depois a maquiagem, na verdade, virou uma necessidade, né? Então, tipo, mulher tinha uhum. Tinha que estar maquiada. Então, se você não está maquiada, você não é mulher, sabe? Tipo, então agora a gente tá nesse ciclo de aceitação, né, da beleza.
Na verdade, a gente tá num caminho de liberdade.
Olha, tá vendo? Tô muito feliz de ter a Mariane aqui hoje, gente. Ela tá falando várias frases inspiradoras. Coach de beleza.
Você entendeu? Graças a Deus que não é do marketing, meu Deus. A gente veio de um lugar onde o homem virava pra gente e falava, não, você não vai se maquiar, você não pode se vestir desse jeito, você não pode usar tal cor, você não pode ser percebida.
Uhum.
Aí depois a gente veio, a mulher começou a entrar no mercado de trabalho e aí vieram as ordens. Você precisa estar alinhada com a imagem da empresa. Eram mulheres uhum. com o cabelo sempre muito arrumadinho, com a roupa toda passada, com a maquiagem, que era um carimbo, todas as mulheres tinham a mesma cara.
Uhum.
E aí a gente vem despindo disso, assim, eu vou vestir o que eu quiser. Obviamente tem lugares de trabalho que tem um traje específico, mas a gente tá falando do geral. Que se maquiam da forma que querem, quando se maquiam.
Uhum.
E eu acho que é muito legal também estar nesse lugar de usar a maquiagem como uma bandeira.
Uhum.
Uhum.
Hoje, muitas campanhas sobre feminismo, elas circundam ao redor do batom vermelho por conta da representatividade que ele tem ao longo das décadas. né? Uma das primeiras mulheres que foram ícones de beleza é Marilyn Monroe.
Uhum.
Só que ela, batom vermelhão, ela loira. O que aconteceu? Ela foi colocada no lugar de amante.
Uhum.
Então, mais uma vez, o referencial de mulher feminina que usa o que quer, que faz o que quer, foi reduzida. E a gente vai nesse balanço o tempo todo, tentando emergir, submergir. Pra conseguir tomar as próprias decisões sem ser impactado pelo desejo masculino.
Uhum.
Então, acho que hoje a gente tá num momento histórico mesmo, assim, feminino, com relação a escolhas, a beleza, a forma de se vestir, até com relação à orientação sexual e também opções de gênero também, que não existia essa possibilidade. Então, eu acho que tá sendo um processo muito positivo pra gente. A maquiagem, ela tá atrelada a todos esses momentos. A gente percebe o movimento, porque, como a gente falou, né, ela é um acessório da personalidade, é uma forma de comunicar. E se houve modificação da história, houve modificação da comunicação também, a maquiagem vem junto com a gente, trilhando o mesmo caminho. E essa questão da maquiagem dos homens, que você comentou. A maquiagem, no início das eras, ela era usada como diferenciação de tribos. Assim como as tatuagens, assim como os piercings.
Uhum.
Elas eram usadas nesse sentido. A maquiagem egípcia, por exemplo, elas eram feitas de maneira natural. Os cajás, os blushes também eram todos retirados de plantas. Então, era o que tinha para se diferenciar de X ou Y tipo de povos. E aí a gente vem aí Cleópatra com delineados gigantes, com ponta, sem ponta, quadrado, redondo, que também foi uma mulher que teve muita força na história. Então, toda vez que a gente vê uma mulher que se posiciona graficamente mesmo, diferente das outras, ela provavelmente está cansada de algo. Ela não quer repetir os mesmos padrões que foram repetidos por muito tempo.
Uhum.
Então, acho que isso também é interessante a gente observar. O movimento que se diferencia, ele tá querendo informar algo, assim como foi informado durante toda a história aí, de mulheres fortes durante tantos
Nossa,
anos.
Nossa, caramba! O que é com essas frases, assim, incríveis da Mari, gente?
Não sou coach, gente, me
Não é coach, é professora, respeitar.
É, não, perfeita.
Então, eu na verdade, eu gosto muito de estudar.
Uhum.
E a maquiagem, pra mim, sempre teve um contexto muito profundo. Nunca foi somente pintar o rosto de alguém. Tem um significado. A maquiagem é importante pra que a gente tenha voz. Ela nos dá voz também, nos torna visíveis, vistas. Então, é uma oportunidade da gente falar o que a gente quer, o que a gente pensa, como que a gente faz as coisas e como que a gente não faz as coisas. Eu estudo a maquiagem de maneira um pouco mais conectada ao social, porque eu percebo esse movimento em atendimento de mulheres que não se... A última vez que se maquiou foi no casamento, coisa de 50 anos atrás, e ela chega aqui e fala, eu quero assim, eu quero assado, porque a última vez que eu me maquiei foi há 50 anos, e eu não podia usar isso, não podia usar aquilo, agora eu quero usar tudo que eu puder. Chega até a ser um pouco emocionante, sabe?
Total.
No momento que sendo ali tantas histórias que essas mulheres contam. Então não tem como não atrelar a maquiagem à vida real, ao social mesmo, à vida dessas mulheres que por tanto tempo se reprimiram e hoje elas podem escolher o que querem e o que não querem.
Bagaço Literário.
Dicas e sugestões literárias para completar a sua estante.
Com participação da escritora e bookfluencer Flávia Manuela. Mais um bagaço literário aqui com a Flá Manuela B. Então, Flá, para os amantes aí do mundo bruxo, daquela autora que não pode ser nomeada, hein? Você mesmo, você que está ouvindo aqui o bagaço, brincadeira. Que dica aí você dá para quem gosta desse universo aí de magia, mas não quer mais dar pauta para transfobia?
Ai, maravilhosos. Fantasia, inclusive, é um dos meus gêneros favoritos. Eu gosto muito de livros que viram séries, filmes e tudo mais. E por isso a minha indicação é de uma série de livros que também foi adaptada para uma série na Netflix, que é Sombra e Ossos, que tem o Ben Barnes, o famoso Príncipe Caspian, o crush lá da infância, que arrasa como Dark. É uma série que ela é super fiel aos livros, então eu indico vocês assistirem tanto a série na Netflix, quanto lerem os livros. Os livros são os meus queridinhos, então eu indico vocês priorizarem os livros, mas imaginando os atores da série, porque a série realmente manda muito bem na adaptação. E esse é um universo de fantasia onde só algumas pessoas têm poderes mágicos, e os Senos, eles são separados por uma dobra mágica, e nessa dobra mágica tudo é escuridão. Então as pessoas acabam morrendo se elas passam por essa dobra mágica. E um dia, a nossa protagonista, Alina Starkov, ela tá passando por essa dobra com alguns companheiros de trabalho e eles são atacados. E pra proteger uma das pessoas que ela mais ama, ela solta uma luz. Ela literalmente brilha, então ela solta essa luz dentro da dobra da escuridão, afasta essas criaturas mágicas e todo mundo pensa, ai meu Deus, essa garota comum solta luz. E esse é um mundo onde a magia ela é um pouco rara e essa magia de luz ela é mais rara ainda. Uhum. Ela é vista como uma possibilidade de salvar esse mundo, de acabar com essa dobra da escuridão e poder juntar os reinos. E aí ela sai do mundo comum dela e precisa enfrentar várias responsabilidades que vêm com essa descoberta do poder, parafraseando até Homem-Aranha. Com grandes poderes, bem grandes responsabilidades. E é isso que acontece com a Alina Starkov. Então, eu indico muito pra quem gosta de fantasia.
Interessante aqui. E vou deixar uma dica também aqui de fantasia, fazendo um jabá da minha melhor amiga, pessoal, da Ju, que chegou a fazer algumas cartas pro bagaço no início do programa ali. Fanzona também nossa, que chama Magia Sobre Tela. Então é um livro que tá aí disponível no Scrive, que é um aplicativo, um site de escritores independentes e tudo mais. Uhum. Então tem várias também histórias ali do pessoal, meio que um Wattpad da vida, só que vai além de fanfics, porque o Wattpad tem bastante fanfic, né, gente? Mas é um livro muito legal, que volta também nesse mundo de magia, e a protagonista, ela tem uma habilidade especial. Eu ainda não terminei, então não posso falar sobre toda a história narrativa, mas ela tem uma habilidade especial, que a magia dela, ela é autodidata, e ela faz através de uma tela de pintura. E aí ela copia quadros e ao copiar quadros ela adquire novas habilidades de magia.
Incrível.
Fica aí a dica pra vocês, Juliana Salvatore. Magia Sobre Tela, vou fazer o jabazinho aqui.
Ah, eu vou ler, Ju.
E apoiem escritores independentes aí, apoiem escritoras mulheres e apoiem escritores negros e LGBTs e saiam do padrão New York Times bestsellers. Não julgando ali o Sombra e Ossos, longe de mim, né? Tô fazendo uma crítica bem em cima do negócio que foi adaptado pro Netflix, né, gente? Me perdoe. Mas não se prendam também à ideia das leituras que a gente faz pra vestibular, né, gente?
Uhum.
Ler obrigado é ruim. A leitura pro prazer é muito mais gostosa.
É isso.
Que coisa, não?
Toda leitura é importante. Leiam, leiam, leiam. Leiam vários autores.
Boa.
Esfumei, esfumei, que nem a mulher disse. Tô parecendo um trem. Oi, nem pra travesti tô servindo.
A gente deu a sua voz aí, então, Maria. Eu acho que estamos muito felizes de tê-la como convidada aqui no bagaço. Foi muito gostoso o papo, aprendemos muito.
Ah, eu amei! Vai ter que me convidar várias vezes, eu não quero nem saber.
Está convidadíssima. Já queremos um quadro aí da Mari para falar
vamos.
Sobre belezas.
Meu sonho inteiro!
Puxa, então vamos fazer em realidade.
Vai acontecer, vai acontecer.
Fala aí pro pessoal os seus arrobas, onde eles podem te encontrar. Se quiserem fazer maquiagem com você, curso, conta aí,
é
pessoal.
É tudo pelo Instagram, na verdade. A gente tem 1 milhão de redes sociais, eu só uso o Instagram. Tenho o contato no link da bio, meu Instagram é Mariane Brito Makeup. Eu espero que vocês gostem de tudo que vocês encontrarem por lá, com o passar do tempo, né? Eu acabei me desenvolvendo muito em delineados, eu acabei me especializando nessa área de precisão. Então, um dos meus módulos mais procurados hoje se chama O Poder da Precisão. E isso não fala somente de traços, a gente fala também de ser assertivo sobre nossas escolhas. Então, eu acho que é uma construção muito massa que a gente pode fazer junto. A beleza é incrível, a maquiagem é incrível e pode deixar a gente muito mais forte do que a gente é. Vou amar receber todos vocês por aqui.
Então, arroba da Mari tá aqui na descrição do episódio, gente, vai lá curtir, dá um follow lá, e follow lá, ah, que beleza, Lula lá, e aí, e muito obrigada, Mari, ficamos muito felizes aí de ter você, e muito obrigada pelas dicas também, pelas palavras de atenção, pelo carinho,
por
nessa...
todas as reflexões, ó, a gente aprendeu bastante aqui, foi muito gostoso construir essa pauta. A gente tava cheio de dúvidas e terminamos com muito conhecimento.
Muitas certezas do que...
Aleluia.
Do que com certeza é a maquiagem.
É. E é o que ela pode aí ser ainda muito mais profunda.
Olha,
veremos
então...
os próximos capítulos que a gente vai trazer.
Pronto, muito bom. Fazer um comparativo muito... das discussões daqui a uns anos. Mas é isso. Muito obrigado, Mari.
Muito obrigada. Um beijinho e tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Beijos.
Você ouviu O Bagaço da Laranja.
Siga a gente nas redes sociais. É tudo @bagacopodcast.
E esse episódio foi editado por Rafael Peregrino.
E a música tema é uma produção do Droid Step.
Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.
Versão brasileira, minha produtora.